Biologia em meia hora.
Imagina um Brasil envolto em epidemias mortais e, por causa disso, em meio a uma crise na saúde pública. E não, eu não tô me referindo a 2020, quando a gente passou por uma pandemia de Covid-19. Agora pensa em uma figura que não se deixou abater e decidiu enfrentar esses desafios de frente. Eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Oswaldo Cruz, um sanitarista brasileiro que fez história. Esse primeiro episódio é parte da nossa série Brasil no Centro da Ciência. No primeiro episódio dessa série, a gente comentou sobre o Carlos Chagas e a descoberta da tripanossomíase americana, ou doença de Chagas. Se você gosta de saber sobre a história da ciência brasileira, esse episódio é uma boa pedida, então confere lá, porque eu acho que você vai gostar. Explorar a vida do Oswaldo Cruz no contexto da ciência brasileira vai permitir que a gente entenda como a abordagem científica dele e a busca por melhorar as condições de vida dos brasileiros deixaram um legado profundo na história médica do país. O Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu no dia 5 de agosto de 1872 em São Luís do Paraitinga, uma cidade do interior do estado de São Paulo, próximo à Serra do Mar. Ele era o primogênito do Bento Gonçalves Cruz e da Amália Taborda Bulhões Cruz, e carregava com ele a herança de uma família ligada à medicina e ao conhecimento. O seu pai, o Bento Cruz, era natural do Rio de Janeiro e filho de um comerciante. Ele teve a sua vida marcada por perdas. Perdeu a mãe quando ainda era um bebê e o pai quando tinha apenas 4 anos. Órfão, ele foi criado por um tio, o José Pinto Magalhães, que lamentavelmente acabou com a herança que o Bento deveria herdar, cerca de uns 80 contos de réis, o que era uma quantia significativa na época. Apesar das adversidades financeiras, o Bento, o pai do Oswaldo Cruz, não desistiu dos estudos e seguiu uma carreira na medicina. Sua trajetória o levou a servir como voluntário no Corpo Médico do Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai, interrompendo temporariamente a sua formação. Mas o rapaz voltou a estudar e, depois de concluir a faculdade de medicina, ele decidiu buscar oportunidades no interior de São Paulo, em São Luís do Paraitinga. Naquela época, as cidades do interior ofereciam um ambiente mais propício para os médicos recém-formados e a região escolhida por ele era um importante polo de escoamento da produção cafeeira paulista. Foi nessa jornada que ele levou a sua prima, a Amália Taborda Bulhões, filha de professores cariocas. O Bento e a Amália se casaram em 1871. Em 1877, a família Cruz se mudou para o Rio de Janeiro. Eles resolveram ficar na região da Gávea, um subúrbio que recentemente havia sido conectado ao centro da cidade por uma linha de bondes. O Bento, que não era nada ingênuo, logo abriu um consultório médico na sua própria casa. Mais tarde, conseguiu um emprego no ambulatório da fábrica de tecidos Corcovado, que ficava no mesmo bairro. Como Bento era totalmente dedicado ao trabalho, ele logo se tornou membro da Junta Central de Higiene e depois Inspetor-Geral de Higiene Pública. Ah, e só para você ter uma ideia do contexto, nessa época o Brasil ainda era um império. Essa Junta Central de Higiene Pública era uma espécie de conselho que ajudava o governo imperial com questões de saúde pública. Inicialmente, ela estava focada em combater a primeira epidemia de febre amarela que aconteceu no Rio de Janeiro entre 1849 e 1850. Mas mais adiante, a Junta Central de Higiene Pública ampliou seu campo de atuação para abranger qualquer assunto relacionado com o bem-estar da sociedade. Além disso, sua influência não se limitava apenas a administrar. Havia também uma troca constante de informação entre os documentos administrativos dessa instituição e outros órgãos. Isso ajudava a moldar medidas e orientações para promover a higiene e aplicá-las na prática. Infelizmente, em 1892, o Bento Cruz faleceu aos 47 anos, deixando um legado que teria um impacto profundo na vida do seu filho, o Oswaldo Cruz. Quando Oswaldo Cruz chegou ao Rio de Janeiro, aos 5 anos de idade, ele estava só no início da sua jornada. Uma jornada que o levaria a seguir os passos do pai, não só na medicina, mas também no lance da saúde pública. Ele cursou o primário e depois se matriculou no externato Pedro II para realizar os exames preparatórios para a faculdade de medicina. Ele entrou na faculdade de medicina em 1887, com apenas 15 anos. Parece que desde o começo, ele se aproximou de um grupo de professores apaixonados por higiene e microbiologia. O jovem Oswaldo Cruz surpreendeu ao receber um convite para ajudar no laboratório de higiene da faculdade. E olha só, em 1892, o laboratório se tornou o Instituto Nacional de Higiene. Esse instituto era supervisionado pela recém-criada Inspetoria Geral de Higiene e Oswaldo Cruz assumiu o cargo de assistente. Foi aí que começou a missão do Oswaldo Cruz de melhorar a saúde do Brasil de verdade mesmo. Logo após concluir seus estudos, em 5 de janeiro de 1893, ele deu outro passo importante. Por mais que esse passo possa não ter sido o mais relevante para o cenário científico acadêmico, ele com certeza teve um profundo impacto na sua vida pessoal. O Oswaldo Cruz se casou com Emília Fonseca, que era carinhosamente chamada de Miloca. A Emília era filha de um rico comerciante português, o comendador Manuel Fonseca. Além de assumir a clínica médica do pai, o Bento, no bairro da Gávea, o Oswaldo Cruz também assumiu o posto que o seu pai ocupava no ambulatório da fábrica de tecidos Corcovado. Com o apoio financeiro do seu sogro, ele montou um laboratório de análises e pesquisas em casa, onde ele pôde explorar ainda mais seu interesse pela microbiologia. Logo em seguida, um convite mudaria de maneira significativa o rumo da trajetória do Oswaldo Cruz. O Egídio Salles Guerra, que depois virou médico e também biógrafo do Oswaldo Cruz, o chamou para fazer parte da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Essa era uma instituição filantrópica fundada em 1882 por iniciativa de médicos da Faculdade de Medicina. A Policlínica tinha uma missão muito putz que da hora: cuidar da galera que não tinha grana e dar um up no ensino médico. E não é que a inauguração da Policlínica contou até com o Imperador Dom Pedro II aparecendo para se proclamar o protetor da instituição? Pois muito que bem. Para o Oswaldo Cruz, restou a tarefa de montar e dirigir um laboratório de análise patológica e microbiologia vinculado ao serviço de moléstias sifilíticas e da pele, sob a liderança de Antônio José Pereira da Silva Araújo. Ele abraçou essa responsabilidade com gosto. Afinal de contas, a Policlínica era uma das poucas instituições no país que botava em prática as ideias do Louis Pasteur para lidar com as doenças contagiosas. Lá na Policlínica, o Oswaldo Cruz teve a oportunidade de compartilhar experiências e aplicar seus conhecimentos em microbiologia. Além disso, ele encontrou um grupo de colegas médicos ávidos por conhecimento. Com Egídio Salles Guerra, Silva Araújo, Werneck Machado e Alfredo Porto, ele formou um grupinho chamado de os Cinco Germanistas. Esse apelido peculiar fazia referência ao comprometimento do grupo em aprender alemão, já que os cinco queriam ter acesso aos estudos dos famosos bacteriologistas alemães. Sabe, quando Oswaldo Cruz estava na faculdade e logo depois de se formar, ele escreveu um monte de coisas. Esses trabalhos que ele escreveu tinham como base tanto a forte tradição higienista, prevalecente na faculdade de medicina, como a microbiologia, desenvolvida pelo químico francês Louis Pasteur e pelo médico alemão Robert Koch. Ou seja, ele pegou as tradições da galera que já ditava os caminhos da medicina daquela época e misturou com as ideias novas da microbiologia, a teoria dos germes. Ele tinha, sem sombra de dúvida, uma queda por essa nova teoria sobre organismos minúsculos. Daí, quando você vê os textos que ele publicou na década de 1890, muitos deles publicados numa revista médica mega importante, a Brasil Médico, ele estava sempre batendo na tecla da higiene e da microbiologia, escolhendo assuntos como o saneamento da cidade do Rio de Janeiro e a água. Isso porque, já na sua tese de doutorado, ele deixava claro seu desejo de comprovar na prática uma verdade incontestável, uma ideia enraizada no pensamento de todos que se dedicavam à saúde e à vida dos outros. Ele acreditava que a água podia ser um vetor de doenças onde os micróbios desempenhavam o papel principal. Aliás, já se propunha que o uso do filtro era a melhor forma de prevenção, já que garantia água limpa nos lares e evitava a propagação de doenças microbianas através dela. Mas as suas preocupações iam além do filtro. Ele analisava a cidade do Rio de Janeiro através da lente do microscópio e identificava necessidades urgentes em relação ao saneamento. Nesses lugares, a população crescia rápido demais. Tinha ainda a previsão da instalação de 3 fábricas que atrairiam cerca de 4 mil operários. Mesmo escapando do surto de febre amarela de 1894, a região ainda convivia com a malária, o tifo, a disenteria e outras doenças ligadas à falta de saneamento. Ele fazia questão de recomendar medidas imediatas às autoridades de saúde, como limpar os rios, preencher valas, corrigir ruas e instalar esgotos. E o trabalho dele não parava por aí. Ele também apoiava ações mais abrangentes de saneamento, como construir moradias higiênicas para os operários, demolir estalagens, pavimentar ruas, garantir abastecimento adequado de água e até aterrar completamente a Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 1894, ele publicou um artigo lá na Brasil Médico chamado As Condições Higiênicas e o Estado Sanitário da Gávea, onde ele abordava a situação dos bairros da Gávea e do Jardim Botânico, onde ele morava. A partir daí, a parceria entre o jeitinho tradicional de pensar da galera higienista e a emergente ciência microbiológica começou a ganhar vida na batalha contra as epidemias em prol da saúde pública. Ou seja, rolou uma união de forças para entender como as doenças infecciosas se espalhavam por meio dos micróbios. Na realidade, nas décadas de 1880 e 1890, os médicos brasileiros estavam naquele fervo de debates frenéticos sobre as várias teorias europeias tentando explicar a causa e a transmissão das doenças infecciosas. Um monte de ideias diferentes colidiam, especialmente quando se tratava das epidemias que desde o século XIX prejudicavam a entrada de imigrantes e o comércio, ameaçando a modernização alinhada com a expansão do capitalismo industrial europeu. Os higienistas defendiam uma mistura da teoria ambientalista com a miasmática. Eles entendiam que as doenças eram resultado da associação dos germes com fatores ligados ao estilo de vida das pessoas, como os costumes da galera, e ligados também à natureza, como um clima quente ou a terra molhada. Para eles, isso favorecia a decomposição da matéria orgânica, gerando os miasmas prejudiciais à saúde. Do outro lado, os seguidores da teoria microbiológica de Pasteur e Koch argumentavam que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos específicos, combatíveis com vacinas, que imunizavam contra a ação patogênica. Mesmo com essa treta, os microbiologistas reconheciam o ambiente como um fator relevante na transmissão das doenças, que oferecia condições para o desenvolvimento e transformação dos micro-organismos em agentes patogênicos. Por isso, por um bom tempo, eles adotaram abordagens higienistas, como a drenagem de pântanos e outras medidas de saneamento, bem como a desinfecção de ambientes e indivíduos. O Oswaldo Cruz também compartilhava dessa ideia. Ele mostrou isso num trabalho que escreveu em 1894 sobre a cólera. Nesse artigo, ele reconheceu o bacilo, que tinha sido descoberto em 1883 por Robert Koch, como carinha que causava a doença e a água como seu veículo. Só que, quando foi para falar da transmissão da doença, ele não se limitou só à água. Ele também considerou que outros elementos do ambiente, como o solo e o ar, poderiam ser formas de contágio indireto e ainda mencionou os vômitos e os cocôs dos doentes como formas de contágio direto. Essa abordagem sobre como as doenças se transmitiam pegou firme até que a gente descobrisse os agentes causadores específicos e os jeitos exatos de como as doenças se espalhavam. Aí, lá pelo início do século XX, as teorias sobre miasmas foram sendo deixadas de lado e a teoria microbiológica foi ganhando mais espaço. Mas bora voltar um pouquinho para o final do século XIX. No ano de 1894, o Oswaldo Cruz teve a sua primeira experiência profissional no campo da saúde pública. Apesar das medidas de quarentena aplicadas no Brasil por causa dos navios estrangeiros, a quinta pandemia de cólera do século XIX, que começou em 1891 e se estendeu até 1896, chegou ao estado de São Paulo naquele ano e se espalhou rapidamente pelo estado do Rio de Janeiro, seguindo o Vale do Paraíba, que era a principal região fluminense de desenvolvimento da economia do café. Nesse cenário, o Oswaldo Cruz e o Eduardo Chapeau Prevost, um professor de histologia da Faculdade de Medicina, foram convidados por outro professor para formar uma comissão com o objetivo de investigar essa epidemia. Os médicos locais juravam juradinho que se tratava de uma disenteria causada por fatores não contagiosos e aleatórios, negando a possibilidade de ser cólera. Porém, o recém-inaugurado Instituto Bacteriológico de São Paulo, dirigido pelo bacteriologista Adolfo Lutz, já havia diagnosticado a cólera na cidade de Santos. Então, depois de uma visitinha à região afetada, e exames bacteriológicos realizados nos laboratórios do Oswaldo Cruz e do Chapeau Prevost, foi confirmada a presença de um bacilo em forma de vírgula, confirmando o diagnóstico do laboratório paulista. Mas, nesse momento, mesmo com as divergências teóricas na comunidade médica, havia um consenso emergente. As epidemias representavam uma ameaça significativa para os centros urbanos, afetando a imagem do país. Portanto, as autoridades precisavam agir para prevenir essas situações através de medidas de saneamento. Na capital federal, a ideia predominante era de que os pântanos com águas estagnadas sob a cidade, que ficavam próximos à superfície e eram afetados pelas chuvas de verão, representavam um risco grave para a saúde urbana. Então era urgente a necessidade de drenar essa água para secar o solo. Mas olha só o que o povo pensava. Eles achavam que quando a água subterrânea era perturbada, ela umedecia a matéria em decomposição no solo e isso estimulava a proliferação de germes com alta virulência que depois iriam infectar a atmosfera. Isso era associado às epidemias de febre amarela que ocorriam frequentemente no verão e diversas formas de malária que arrebatavam as estatísticas médicas da capital. Sob essa ótica, as epidemias não eram vistas apenas como obstáculos aos interesses econômicos e políticos, mas elas também desequilibravam perigosamente a estabilidade política, social e econômica. Isso estava ligado aos eventos que levaram à queda da monarquia brasileira e o estabelecimento da República, em 15 de novembro de 1889. 90 anos mais tarde, no mesmíssimo dia, nasceria, às 10 horas e 5 minutos da manhã, Camila Massuda. Esse é só um pequeno adendo sobre a importância dessa data, que é um feriado nacional. Essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui, que daqui a um minuto eu volto para a gente conversar mais sobre o Oswaldo Cruz.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
A primeira década da República foi um período instável e rolava uma baita agitação política e social em todo o país, juntamente com uma crise econômica e financeira. Esse ambiente político e científico teve um impacto significativo na trajetória profissional do Oswaldo Cruz, que sempre se mostrou interessado pelo bem público. Ele se alinhou com a tradição médica, que desde meados do século XIX tinha a cidade e seus problemas de saúde como foco central de preocupações. Nesse contexto, mesmo com seu forte interesse pela bacteriologia alemã, Oswaldo Cruz partiu para Paris e, em 1897, com toda a família, para se aprofundar em microbiologia e soroterapia no Instituto Pasteur. Neste período, ele também aprendeu a produzir equipamentos de laboratório. Mais tarde, no Instituto Soroterápico Federal, ele se tornou pioneiro na produção desses instrumentos no Brasil. Em 1899, ele retorna ao Brasil e volta a trabalhar na Policlínica do Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele é convidado a integrar uma comissão médica da Diretoria-Geral de Saúde Pública para investigar uma elevada mortalidade de ratos no Porto de Santos, possivelmente relacionada à peste bubônica. A suspeita levantada pelos médicos de São Paulo, Vital Brasil e Adolfo Lutz, foi confirmada, embora tenha gerado resistência na imprensa e nos comércios locais. O Oswaldo Cruz reforçou o diagnóstico para contrapor essa oposição e permaneceu em Santos para conter o surto de peste, estabelecendo uma parceria científica com médicos paulistas. Após a contenção do surto, autoridades decidiram estabelecer institutos locais para fabricar o soro antipestoso. Em São Paulo, o governo adquiriu a Fazenda Butantan para instalar um laboratório de produção de soro antipestoso que deu origem ao Instituto Butantan, vinculado ao Instituto Bacteriológico, que é o atual Instituto Adolfo Lutz. No Rio de Janeiro, surge o Instituto Soroterápico Federal, fundado na Fazenda Manguinhos, que depois viraria o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, depois o Instituto Oswaldo Cruz e, por fim, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Mas adivinha quem eles chamaram para assumir o cargo de diretor técnico do novo Instituto Carioca? Isso mesmo, o próprio Oswaldo Cruz, apesar de circularem rumores de que ele talvez fosse trabalhar em São Paulo. O Instituto Soroterápico Federal começou suas atividades em 25 de maio de 1900 e sob a direção do Barão Pedro Afonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal. O Instituto Soroterápico Federal começou suas atividades em 25 de maio de 1900 e sob a direção do Barão Pedro Afonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal, o Instituto se dedicou a produção do soro antipestoso. Mesmo enfrentando desafios iniciais em relação às instalações e equipamentos limitados, o Instituto Soroterápico Federal conseguiu entregar os primeiros frascos de soro antipestoso à Diretoria-Geral de Saúde Pública em outubro de 1900, graças a esforços coletivos. O triste é que surgiram reações adversas que geraram dúvidas sobre a eficácia da soroterapia. Na época, tanto essa técnica quanto a vacinação eram inovações controversas e geravam desconfiança. Isso te lembra alguma coisa? Naquela época, o conhecimento médico ainda estava se desenvolvendo no que se refere à relação entre infecção e imunidade. A gente ainda estava aprendendo. O processo de desenvolvimento do soro antipestoso por Oswaldo Cruz e Vital Brasil ocorreu em meio a incertezas sobre a imunização. A teoria celular da imunidade, que fundamenta a imunologia moderna, ainda estava em evolução. Foi nessa época que um cientista russo, o Ilya Metchnikov, foi pioneiro nesse lance de associar as células brancas do sangue, os leucócitos, com o combate aos germes. E ele ganhou o Prêmio Nobel em 1908 com Paul Ehrlich. Essas incertezas causaram debates globais sobre as práticas que deveriam ser aplicadas no combate às doenças. Alexandre Yersin identificou o bacilo da peste bubônica em Hong Kong em 1894. No mesmo ano, junto com outros pesquisadores, ele desenvolveu também a técnica de preparação de um soro antipestoso. Em 1896, Valdemar Hafkne desenvolveu uma vacina na Índia. O homem chegou a testar a vacina nele mesmo para comprovar a segurança dela. Quando a peste atingiu o Brasil, Oswaldo Cruz e seus colegas trabalharam para padronizar a dosagem de bacilos na imunização de cavalos, utilizando, além de bacilos mortos pelo calor, bacilos vivos com diferentes graus de virulência. Em 1902, Oswaldo Cruz assumiu o Instituto Soroterápico. Em 23 de março de 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado para comandar a Diretoria Geral de Saúde Pública, com a responsabilidade de iniciar a campanha de saneamento no Rio de Janeiro. Essa iniciativa já vinha sendo defendida pelos higienistas, especialmente após as duas grandes epidemias de febre amarela que ocorreram em 1873 e 1876. Essas epidemias resultaram em mais de 3.400 mortes cada uma em uma população estimada de cerca de 270 mil habitantes. Desde então, os higienistas já propunham intervenções que variavam de moderadas a radicais, visando alterar as condições de vida na cidade, que eram afetadas pela geografia, clima e hábitos que contribuíam para o desequilíbrio urbano. Os pântanos eram identificados como os principais emissores de miasmas, os gases nocivos que eram associados às doenças epidêmicas. Os morros impediam a circulação dos ventos que poderiam dissipar esses gases prejudiciais. Dessa forma, a água das chuvas e dos rios descia dos morros para as planícies. Onde a maior parte da cidade estava localizada, formando áreas alagadas. As ruas, muito estreitas e sinuosas, dificultavam a renovação do ar e a entrada da luz solar. Nas praias, havia concentração de resíduos e dejetos. Mas para os higienistas, o fator mais problemático para a saúde pública eram as habitações coletivas, casas pequenas, úmidas, mal iluminadas e mal ventiladas. Além disso, rolavam umas práticas consideradas prejudiciais à saúde, como os enterros em igrejas, o descarte de animais mortos nas ruas, o acúmulo de lixo nas vias públicas e os sistemas de esgoto a céu aberto. Todo esse cenário compunha um ambiente propício para a disseminação de doenças e, por isso, a necessidade de medidas de saneamento era urgente. Encarregados de desenvolver uma visão abrangente sobre a saúde pública da cidade, os higienistas destacaram os pontos críticos de uma cidade que havia crescido sem um planejamento coerente. Isso levou à promulgação das primeiras leis que buscavam regulamentar o crescimento urbano. O foco principal era realocar os pobres das áreas centrais para as regiões mais saudáveis nos subúrbios. Tá bom que eram áreas mais saudáveis mesmo. Mas ok, vamos fingir que eles não estavam empurrando a população pobre para as margens, para a periferia da cidade. Além disso, eles queriam estabelecer normas para tornar as casas mais higiênicas e as ruas mais largas e retas. O pensamento higienista se espalhou entre as elites e a classe média, que formavam uma influente opinião pública favorável às melhorias que transformassem a capital do Império em uma metrópole salubre e moderna. Foi nesse contexto que os engenheiros assumiram um papel central no início da República. Sob a influência de um projeto de remodelação urbana, inspirado nas reformas realizadas em Paris, o presidente Rodrigues Alves convocou o engenheiro urbanista Francisco Pereira Passos para liderar a transformação da cidade. Esse ambicioso plano incluía a modernização do porto, a abertura de avenidas espaçosas, a demolição de prédios antigos e a promoção da construção de residências para a classe alta, visando a modernização da cidade colonial de acordo com os padrões europeus. Com o auxílio de um empréstimo externo, em 1904, as obras de modernização do porto do Rio de Janeiro começaram. Equipes de higiene e acadêmicos médicos inspecionavam casas e ruas, eliminando focos de água parada e impulsionando reformas imediatas. Restrições foram impostas ao comércio ambulante e medidas como proibição de urinar nas ruas foram aplicadas. Essas ações se somavam à reforma dos serviços de saúde, liderada por Oswaldo Cruz, que reestruturou a Diretoria Geral de Saúde Pública para centralizar ações e regulamentar a autoridade sanitária. Em 1903, o Oswaldo Cruz apresentou ao ministro da Justiça o plano da campanha contra o mosquito, vetor da febre amarela, Stegomia fasciata, hoje conhecido como Aedes aegypti, transmissor também da dengue. O objetivo era interromper a contaminação dos mosquitos pelos pacientes infectados, evitar a infecção de novos indivíduos e prevenir os casos esporádicos que, nos intervalos entre as epidemias, perpetuavam a doença. Essa abordagem de combate ao mosquito representou uma mudança radical em relação às teorias médicas predominantes sobre a transmissão da febre amarela, que até o final do século XIX sustentavam que a doença se espalhava pelo contato direto com pessoas doentes. A ideia de que o mosquito atuava como vetor de transmissão da febre amarela foi originalmente desenvolvida pelo médico cubano Carlos Juan Finlay. Ele propôs que a doença era transmitida através da picada do mosquito, mas foi somente quando uma comissão de médicos militares norte-americanos foi enviada para Cuba em 1898, após a ocupação militar dos Estados Unidos, que a hipótese do Finlay foi investigada mais profundamente. Sob a liderança de um médico, o Walter Reed, e com a colaboração do Carlos Juan Finlay, a comissão realizou experimentos que confirmaram o papel do mosquito como vetor de transmissão da febre amarela. No Brasil, a chamada teoria havanesa foi aplicada pioneiramente pelo Estado de São Paulo em 1901 em ações de saneamento no interior. Essa abordagem também foi adotada pelo Oswaldo Cruz ao propor a política de saneamento para o Rio de Janeiro em abril de 1903. No entanto, ele enfrentou desconfiança por parte do público e resistência de alguns médicos da capital. Um debate acirrado ocorreu no 5º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia em meados de 1903. De um lado, estavam aqueles que, apesar de aceitarem a transmissão pelo mosquito, não concordavam que a prevenção se resumisse apenas à relação entre o homem e o mosquito, ignorando a presença de micróbios no ambiente. Eles discordavam da abordagem centrada no combate ao mosquito. Por outro lado, os defensores da teoria do Finlay, liderados por Oswaldo Cruz, eram firmes em sua defesa da estratégia de combate ao mosquito como única maneira de neutralizar a epidemia. Eles eram conhecidos como exclusivistas e receberam o apoio de pesquisadores do Instituto Pasteur de Paris, que foram enviados pelo governo francês para avaliar a eficácia dessa nova abordagem. A campanha contra o mosquito transmissor da febre amarela foi implementada por Oswaldo Cruz através do Serviço de Profilaxia Específica da Febre Amarela da Diretoria Geral de Saúde Pública. A cidade foi dividida em distritos sanitários sob a jurisdição das delegacias de saúde. Médicos nessas delegacias eram responsáveis por notificar doentes, aplicar soros e vacinas, multar proprietários de imóveis insalubres e ordenar reformas ou demolições. o uso de mapas e estatísticas epidemiológicas apoiava as ações das equipes de controle de mosquitos que diariamente percorriam as ruas para lavar caixas d'água, desinfetar bueiros e ralos, limpar telhados e calhas, além de eliminar depósitos de água com larvas. Os pacientes ricos eram isolados em suas residências, enquanto os mais pobres eram levados para hospitais de isolamento. A Diretoria-Geral de Saúde Pública também distribuiu folhetos educativos intitulados Conselhos ao Povo na imprensa, dirigidos tanto à população quanto aos médicos. No começo, alguns médicos não gostavam da nova forma de prevenção e não concordavam com a ideia de ter que informar obrigatoriamente sobre os pacientes infectados. A campanha, liderada pelo Oswaldo Cruz, começou a mostrar resultados em 1905, quando os índices de mortalidade e morbidade de febre amarela diminuíram. A essa altura, o combate à peste bubônica também estava alcançando um certo nível de sucesso. O principal método de combate à peste bubônica foi a vacinação dos moradores das áreas mais afetadas, especialmente da zona portuária. Além disso, foi implementada a notificação obrigatória, que permitia isolar os doentes para tratamento com o soro antipestoso. Paralelamente, tanto a prefeitura quanto as empresas de serviços públicos urbanos exigiram que os proprietários de imóveis removessem entulhos e realizassem reformas como a impermeabilização do solo e a eliminação de porões. Outra medida adotada foi a compra de ratos, uma vez que as pulgas desses animais transmitiam a doença. Os funcionários da Diretoria-Geral de Saúde Pública precisavam apresentar pelo menos 150 ratos por mês sob ameaça de demissão. Aqueles que ultrapassavam essa cota recebiam R$300 por ratinho abatido. Dessa forma, a população em geral foi incentivada a matar ratos em troca de recompensas em dinheiro. Isso deu origem a uma nova ocupação na cidade, os ratoeiros, que percorriam as ruas, inclusive em outras cidades, para adquirir ratos por preços baixos e revendê-los à Diretoria Geral de Saúde Pública, que pagava R$200 por cada rato entregue. Esse assunto se tornou uma espécie de piada na cidade, inspirando músicas populares e inúmeras charges em revistas e jornais diários. O foco principal das críticas e ridicularizações era Oswaldo Cruz, que foi duramente questionado pela excentricidade dessa medida. Porém, em questão de meses, a incidência da peste bubônica diminuiu drasticamente com a eliminação dos ratos. O caso da varíola é outra história comprida. Para conter a epidemia de varíola, que normalmente surgia no inverno, tornou-se necessário vacinar a população utilizando a vacina jenneriana, desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner no final do século XVIII. Por mais que, desde 1837, essa vacina fosse obrigatória para crianças e posteriormente estendida aos adultos, muitas vezes as leis não eram cumpridas. Isso acontecia tanto pela falta de condições técnicas, como a produção em grande escala de vacinas, quanto pelo temor que a maioria das pessoas tinha em relação a serem infectadas com o vírus da doença por meio da vacina. Em junho de 1904, o governo apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei que reinstaurava a obrigatoriedade da vacina e revacinação contra a varíola em todo o país. O projeto incluía cláusulas que previam multas para aqueles que se recusassem a ser vacinados, bem como a exigência de um certificado de vacinação para matrículas escolares, cargos públicos, casamentos, viagens e outras situações. Os debates acalorados no Congresso foram acompanhados por uma intensa mobilização liderada pelo apostolado positivista, oficiais do Exército, monarquistas e líderes trabalhistas que formaram a Liga contra a Vacina Obrigatória. A lei foi aprovada em 31 de outubro de 1904 e ganhou o apelido de Código de Torturas. Isso desencadeou um movimento popular conhecido como a Revolta da Vacina, que eclodiu em 11 de novembro e paralisou a cidade do Rio de Janeiro por uma semana. Além disso, houve uma revolta militar para depor o presidente Rodrigues Alves. Por causa dessa situação nada tensa, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina, embora a exigência do certificado de vacinação para diversas atividades tenha permanecido válida. No ano de 1904, aproximadamente 3.500 pessoas perderam a vida devido à varíola. 2 anos depois, esse número caiu para apenas 9 óbitos. Em 1908, uma nova epidemia resultou em cerca de 6.550 casos fatais, porém, em 1910, apenas uma única vítima foi registrada. Esses eventos marcaram uma parte significativa da história da saúde pública no Brasil, destacando a complexidade dos desafios enfrentados na promoção da vacinação e do bem-estar da população. A partir do decreto de 5 de janeiro de 1904, que reorganizou os serviços de saúde, Oswaldo Cruz se dedicou à luta contra a tuberculose, também conhecida como peste branca. Após superar os desafios iniciais das campanhas no Rio de Janeiro, o Oswaldo Cruz buscou expandir as ações da Diretoria-Geral de Saúde para as áreas suburbanas e outros portos do Brasil. Inspirado por táticas europeias de médicos e bacteriologistas que combatiam epidemias em áreas tropicais, Oswaldo Cruz liderou a expansão das atividades. Equipes de pesquisadores de Manguinhos realizaram ações de saneamento em diferentes regiões do país em comissões pagas por governos estaduais e empresas privadas. Pesquisadores como Antônio Cardoso Fontes, Carlos Chagas e Arthur Neiva trabalharam em várias regiões para combater doenças como a peste bubônica e a malária. A descoberta da doença de Chagas em 1909 marcou uma virada para os sertões brasileiros. Oswaldo Cruz participou de missões científicas, recebeu homenagens e entrou para a Academia Brasileira de Letras. Porém, a saúde do Oswaldo Cruz começou a se deteriorar, já que ele sofria de nefrite desde 1907. Em 1916, ele se afasta da direção do Instituto Oswaldo Cruz e se torna prefeito de Petrópolis. Poucos meses após assumir o cargo, ele solicitou uma licença e não retornou. Cercado pela família e por amigos, entre eles Carlos Chagas, Belisário Pena e seu médico Egídio Salles Guerra, Oswaldo Cruz morreu em casa no dia 11 de fevereiro de 1917, aos 44 anos de idade. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.